Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, é um prazer mais uma vez, mais uma quinta-feira, estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para meditarmos nas suas poderosas, verdadeiras e santas palavras. O nosso Senhor Jesus é o Deus Criador de todas as coisas. No princípio ele estava lá, é o Verbo. Tudo o que foi feito sem ele não teria sido feito. Por ele tudo foi feito e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele conhece todas as coisas. Estava no princípio, é Deus, criou todas as coisas. A desobediência do homem fez entrar no mundo o pecado, com o pecado a morte. E degenerou, a morte degenerou essa criação. E ele próprio, o Criador, veio à sua criação, encarnou, habitou entre os homens, foi obediente, assumiu a forma de servo de Deus Pai, foi obediente até a morte e morte de cruz. E então pagou o preço de restaurar toda a sua criação. E abriu uma porta de redenção. Veio para os seus, o povo judeu, aquele a quem Deus tanto anunciou o Messias. Os seus não o quiseram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a partir desse povo que o recebe, ele inicia o seu reino dentro de nós, dentro de cada homem, cada mulher, cada criança, cada ser humano que o recebe. Ali há um súdito do reino, há o reino de Deus, há o Espírito Santo habitando nesse corpo, reinando num trono, no coração, representando o Senhor Jesus. E o reino, então, inicia-se, estabelece de uma forma invisível e assim vai progredir até o dia que o nosso Senhor voltar mais uma vez. Num primeiro momento ele veio para chamar, para reconciliar a sua obra, a sua criação com ele mesmo. O homem que ele criou, ele veio chamar para uma reconciliação voluntária, por amor, recomprando-o no seu sangue. Mas haverá um segundo momento em que ele voltará. E aí então ele vai pôr em ordem todas as coisas, julgando todas as coisas, julgando toda iniquidade, julgando todo desvio e reparando fisicamente todas as coisas. Toda a criação visível será reparada. Teremos novos céus, nova terra, tudo será fisicamente restaurado. Essa é a mensagem das Escrituras a respeito desse chamado maravilhoso, desse Deus tremendo, único e verdadeiro, Criador do universo. E é nas palavras desse Deus, único e verdadeiro, revelada nas Escrituras, que nós temos meditado, firmado nossos pés e estamos certos de que essas palavras são verdadeiras e capazes de nos firmar em todo o caminho perfeito, santo, justo e toda boa obra. Abra sua Bíblia, nós estamos em Mateus capítulo 9. Nós paramos no nosso último encontro, fomos até o versículo 8, onde falamos ali da cura do paralítico e de Jesus revelando que ele tem poder para perdoar pecados. Foi isso que nós meditamos no nosso último encontro. E hoje nós então vamos passar para o versículo 9. E Mateus capítulo 9, ele tem vários assuntos. Do 1 até o 8 foi um assunto, foi a cura do paralítico. O 9 agora é um assunto. E nós inicialmente vamos ficar então só nesse 9, vamos ver se conseguimos avançar. O versículo 9 diz assim: passando ali Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 9. Passando ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. O versículo 10 já vai falar de outro assunto. Vamos ficar aqui então só no versículo 9 hoje, que fala sobre o chamado de Mateus. E nós podemos então, nesse assunto, falar sobre o chamado de Deus. Nós temos aqui nessa passagem Jesus passando num determinado lugar e vendo Mateus. Mateus aqui estava sentado na coletoria. Mateus era um cobrador de impostos. Mateus era um judeu que prestava um serviço público para o Império Romano. O Império Romano que dominava toda aquela região e toda aquela nação de Israel. E Mateus, então, não era bem visto, não era bem quisto pelos seus próprios concidadãos, porque realizava um serviço público para aquele império opressor. Coletava impostos para que fossem entregues, conferia se o imposto estava sendo arrecadado para uma nação estrangeira dominadora. Isso fazia com que Mateus não fosse bem recebido, nem bem quisto pela maioria dos judeus, principalmente pelos aqueles grupos que existiam ali naquela época. Nós tínhamos alguns grupos dos judeus ali muito bem organizados. Nós tínhamos os fariseus, um grupo de judeus religiosos e que dominavam com relação à influência religiosa. Eles é quem eram os mais influentes com relação a como se devia guardar de forma religiosa os preceitos da lei entregue por Moisés. E eles acrescentaram muitas coisas, criaram muitas coisas, desenvolveram teologias que ampliaram certas cobranças e que afrouxaram outras. Jesus denunciou muito isso. Ele falou: olha, vocês se preocupam com o dízimo do cominho, da hortelã, de pequenos grãos, pequenas ervas, pequenos condimentos, coisas mínimas, mas deixaram de lado o amor, a misericórdia, a justiça, a fé, a graça. Ele começa a mostrar que muitas coisas foram criadas para anular o ensino da lei e outras criaram pesos que a lei não exigiu. Os principais responsáveis por isso eram os fariseus. Tinham ali os saduceus, que era uma elite mais rica. Participavam de todas as tomadas de decisões ali da nação de Israel, porque eram de um grupo de famílias ricas, importantes, tinham propriedades. Tinham também os zelotes, que eram aqueles revolucionários que queriam expulsar os romanos na luta armada, através da luta armada, com espadas. Tinham a classe dos sacerdotes, muito influentes também, os escribas e sacerdotes, muito influentes porque detinham o conhecimento dos escritos. E o resto do povo, que ficava sujeito à manipulação dessas lutas de poderes, quando, na verdade, a vontade de Deus é que cada um desses, e nas suas posições, pudessem compartilhar, pudessem ensinar, pudessem esclarecer. Não era isso que eles faziam. Estavam usando as suas posições para explorar, para dominar. Quando João Batista, por exemplo, pergunta, quando os discípulos de João Batista, João Batista pede que seus discípulos vão até Jesus para perguntar: você é o Messias, é o que esperamos ou devemos esperar outro? Uma das primeiras coisas que Jesus fala, olha, fala para João Batista que o evangelho está sendo ensinado aos pobres. Doentes estão sendo curados, demônios estão sendo expelidos. E isso por si deveria provar para João Batista que Jesus de Nazaré é o Messias, o Restaurador, aquele que realmente veio ensinar a praticar, cumprir a vontade de Deus. Esse era o ambiente daquela época. E nesse ambiente começa a se desenvolver o chamado de Deus para a salvação. As Escrituras falam do chamado de Deus desde o Gênesis. Deus vem ao homem e comunica ao homem, desde que houve o pecado de Adão e Eva, Deus comunica ao homem um chamado para si. Foi assim com Adão e Eva depois da queda, foi assim com os filhos de Adão e Eva, até mesmo Caim recebeu um chamado de Deus para que deixasse toda aquela rebeldia, aquela insubordinação, mas ele rejeitou. Deus também o chamou, queria que ele permanecesse ali, queria que ele não se afastasse. Mesmo com a dificuldade que ele estava tendo, Deus queria que ele permanecesse ali. Antes do assassinato do seu irmão, Deus queria que ele permanecesse próximo e fosse restaurado pela presença santificadora de Deus, pela obediência, fosse transformado. Mas Caim não aceitou esse chamado. Deus falou com ele: se fizeres o justo, o correto, o bem, não é certo que será aceito. Quando ele levou sua oferta, ele falou do contrário. Deus falou para ele: do contrário, as consequências do pecado estão aí, ó, e vão te levar à morte. A Bíblia diz que Caim não Ele resistiu a esse chamado. Invejou seu irmão, matou seu irmão, foi-se da presença de Deus. Diante de um povo onde estava se multiplicando a violência, e Deus exerceria o juízo pelas águas do dilúvio, Deus viu a Noé e veio até Noé, fez a Noé um chamado. Noé atendeu. E Noé atendeu a todo o chamado de Deus. E foi salvo, através da arca, pelas águas do dilúvio. Passando pelas águas do dilúvio, foi preservado com sua família na arca, porque atendeu ao chamado de Deus. E assim por diante, depois de Noé. Com Abraão foi a mesma coisa. Abraão recebeu de Deus um chamado. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Vai para uma terra que te mostrarei. O chamado de Deus é assim. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o chamado de Deus nas Escrituras, nesse dia de hoje. Deus se apresenta como o Senhor soberano, aquele que chama, impondo as suas condições, mas dá ao homem a liberdade de aceitar voluntariamente, livremente ou não, esse chamado. Abraão poderia não ter obedecido. Ele poderia ter não obedecido, poderia ter recusado o chamado, mas não recusou. Disse Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. A família de Abraão era uma família que tinha posses. Existem cidades cujo nome na antiguidade permanece até hoje, e o nome dessas cidades são nomes de irmãos de Abraão, do pai de Abraão. Eram patriarcas que tinham ali grupo de pessoas com eles, famílias grandes e posses de terra. Estavam bem estabelecidos. Mas veio Deus a Abraão e o chamou. Abraão ouviu o chamado e aceitou. Por quê? Porque Abraão reconheceu que aquela voz é a voz do Criador. Aquele que criou todas as coisas e é o único Deus. Como não aceitar essa voz? Como não aceitar esse chamado? Não há nada mais importante do que isso, do que conhecer e obedecer à voz do Criador. Para isso fomos criados, para glorificar o seu nome, fazendo toda a sua vontade como Senhor e Deus, e para desfrutar da sua presença por causa dessa obediência. Porque assim somos bem aceitos pelo nosso Criador. Abraão aceita o chamado. E a presença de Deus vai fortalecendo a fé de Abraão a ponto de Abraão obedecer mais adiante, até mesmo quando Deus pede que seu filho, que Deus prometeu que seria uma grande nação, fosse sacrificado. Porque Abraão entendeu que o Deus Criador cumpriria sua promessa de fazer de Isaac, de fazer da descendência de Abraão uma grande nação, de qualquer forma. Abraão sabia que teria que ser em Isaac, porque a promessa foi o próprio nome Isaac, foi Deus quem deu. E Deus disse: em Isaac chamarei a tua descendência, será uma grande nação, e nessa tua descendência, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão creu tanto nessa promessa que quando Deus pediu o sacrifício de Isaac, qualquer um pensaria, olha, mas isso vai anular toda a promessa. Se Isaac deixar de existir, desaparecerá tudo. Como se cumprirá? Não foi assim que Abraão pensou. Ele pensou, Deus manda, eu obedeço. Ele sabe o que faz, eu sei de uma coisa. Ele vela por fazer cumprir sua palavra. E ele terá que cumprir o que falou. Abraão esteve totalmente determinado a obedecer. E Deus mesmo atesta isso. Poupa a vida de Isaac, chama Abraão de amigo. E em Abraão são benditas todas as famílias da terra, porque da descendência de Abraão, vários homens foram chamados e aceitaram o chamado de Deus e obedeceram tudo o que Deus lhes pediu. Foi assim com Israel, foi assim com José, filho de Israel, o José que foi governador do Egito, que apesar de tantas provas, não se afastou do chamado de Deus, mas continuou firme, olhando para esse chamado, pelo prêmio que estava proposto. O prêmio que é ter paz com Deus, andar com Deus, obedecê-lo. José viu esse prêmio, mesmo na injustiça. José viu esse prêmio quando estava na cova, traído por seus irmãos. José continuou vendo o prêmio que tem na obediência a Deus quando foi vendido como escravo para estrangeiros. José continuou vendo o prêmio do chamado, da vocação de Deus em Cristo Jesus, como nos ensina o apóstolo Paulo, quando foi para a casa de Potifar. Ali ele trabalhou olhando para esse prêmio e permaneceu fiel e obediente a Deus. Quando foi injustiçado e lançado no cárcere, continuou olhando para esse prêmio. E não foi pouco tempo que ele passou no cárcere, não. Foi muito tempo. Quando todos haviam esquecido quem era José, ele ainda estava olhando e perseguindo o prêmio do chamado de Deus. Lá naqueles sonhos que ele teve, no Deus que o pai dele o ensinou a servir, até que se cumpriu toda a vontade de Deus, e ele foi redimido, foi elevado, e sempre foi guardado e abençoado por Deus. Foi usado para a salvação da vida da sua família num período difícil. E assim foi por todo o Antigo e Novo Testamento. Nós vemos a forma como Moisés atende a esse chamado. Num primeiro momento, Moisés tenta se esquivar, recusa, mas aceita. E quando aceita, é transformado por uma vida de oração diária na presença de Deus. É transformado num pastor paciente, misericordioso, intercessor. Foi assim com Josué, foi assim também com os principais juízes que atenderam o chamado de Deus, Foi assim com os reis que atenderam ao chamado de Deus. Tiveram aqueles também que recusaram o chamado de Deus, e nós temos também as consequências de se recusar esse chamado. Uma vida sem Deus nesta terra, andando por caminhos tortuosos, aonde não se consegue firmar os pés, caindo em práticas abomináveis, repreensíveis, diante de Deus e dos homens. Esse é o panorama do chamado de Deus, chamado que foi feito também pelos profetas quando Israel se afastou da fidelidade, desviou-se. Os profetas vieram e entregaram novamente para a nação de Israel um chamado de Deus ao arrependimento. Aquele que está desviado, retornar à obediência, retornar à submissão, não é fácil. Aquele que desvia, aqueles membros que antes estavam mortificados, voltam a atuar, e aí entra vaidade, entra arrogância, entra uma vontade própria, uma dificuldade de realmente se submeter a Deus e estar satisfeito aonde está, com o que está fazendo, a posição. Torna-se muito difícil até que todos esses membros estejam mortificados novamente. Israel passou por isso. Mas, atendendo ao chamado, novamente, suportou toda essa restauração. E no Novo Testamento, então, agora nós temos nos Evangelhos a encarnação do próprio Deus Criador. Aquele mesmo que vem chamando o homem, toda essa história da humanidade do Antigo Testamento, ele agora encarna, se manifesta, Jesus de Nazaré, e começa a chamar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, e de qualquer forma, todos estão cansados e sobrecarregados, é só vir então e Jesus faz tudo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e nós temos que ficar com o jugo e o fardo de Jesus. Trocar um jugo terrível, insuportável, um fardo pesado do pecado, pelo fardo da obediência a Jesus, que é leve, porque tem a satisfação da obediência ao Criador, da realização do propósito para o qual fomos criados. O jugo do seu ensino, de termos sempre a humildade e a paciência para obedecer, mesmo quando não entendemos completamente. Porque o que não entendemos hoje, entenderemos amanhã, ele nos ensinará, mas sempre à disposição de servir e obedecer. Ele começa então a chamar e transmite essa missão à sua igreja. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado. Esse é o chamado. Esse é o chamado de Deus. Eu disse aqui hoje no início, O Senhor Jesus veio a primeira vez, encarnou, ensinou o caminho da vida, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, abriu para nós essa porta estreita da salvação, essa porta maravilhosa de salvação, mas uma porta estreita. E desde então, Ele está chamando a todos para essa reconciliação. Entrai pela porta estreita, que eu abri no meu sangue, no sacrifício que fiz. Entra por ela. Renuncie a si mesmo, às próprias vontades. Tome sua cruz. Submeta-se a toda a vontade de Deus ainda, que em alguns momentos ela lhe pareça dolorosa. Mas aceite, submeta, carregue sua cruz e siga-me. Esse é o chamado, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocação é chamamento. Deus então está chamando a todos, chamando a todos para a salvação, para a reconciliação plena com Ele, a restauração de tudo, a justificação dos pecados. Isso Ele está chamando a todos. Ele também tem chamados específicos para obras específicas, mas toda obra deve ser feita conforme a vontade de Deus e deve ser feita por aqueles que são santos diante de Deus. O chamado para ser santo é para todos. E o desejo de Deus é que o santo faça a obra. Agora, pode ser que aquele que está fazendo a obra desvie-se da santidade. Não vai adiantar nada. Pode cumprir uma obra que é do interesse de Deus, mas se não foi frutífero no Espírito Santo, fé, mansidão, amor, domínio próprio, bondade, benignidade, humildade, se não exerceu isso, não habitará com Deus. E não receberá obra algum, não receberá galardão algum, porque só recebe galardão, prêmio pelas obras, aquele que habitar com Deus. E aquele que se mantiver santo deve fazer a obra crendo em todo o agir de Deus, fazendo conforme os frutos espirituais. Se também fizer a obra, não sendo com fé, confiança em Deus, dependência de Deus, dependência do Espírito Santo, paciência, visão das coisas celestiais, se não fizer dessa forma, mas confiar apenas na sabedoria humana, na administração, nos recursos naturais, nas pessoas. Se fizer qualquer obra para Deus assim, será madeira, palha e feno, e será queimada pelo fogo. Mas a Bíblia diz que, se este for fiel e viveu para Deus, obediente, a salvação desse permanece. apenas as obras, o galardão é queimado. Isso é o que a Bíblia nos mostra, nos fala sobre chamado de Deus. Ela nos fala uma outra coisa também, que o chamado é para todos. Eu sei que muitos ensinam hoje, e não é só de hoje, já vem séculos, ensinam que a morte de Jesus não foi para todos. Ensinam que o chamado de Deus não é para todos, mas é para alguns que Deus previamente escolheu. Não é isso que as Escrituras falam. Não é isso que elas dizem. O chamado de Deus é para todos. Existem aqueles que atendem, se submetem a esse chamado do Senhor, do Rei, do Soberano, Deus. E existem aqueles que resistem por suas próprias vontades. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quando Deus fala do seu chamado para nós, vem a fé. A graça pela qual, a graça do perdão de Jesus, a graça na crucificação de Jesus, a graça para o perdão dos pecados, o perdão dos nossos pecados não é por obras, é pela graça, porque Deus quis nos perdoar em Cristo Jesus pelo seu sacrifício que pagou todo o preço. Mas somos justificados, ou seja, temos acesso a essa graça por meio da fé. Para acessarmos essa graça, temos que adentrar a ela pela fé, que vem pelo ouvir, nos mostrando que tanto a graça quanto a fé, Deus nos dá através do chamado. Então, por que alguns entram e outros não? Por que uns rejeitam, negam, recusam? Ouvem, mas não querem. Rejeitam o chamado de Deus. Enquanto outros ouvem e o aceitam como ele é. O chamado de Deus não vem de uma forma que, ó, Deus, tudo bem, entendi sua proposta, mas eu quero fazer uma contraproposta. Eu aceito assim, nesse ponto, aqui não, aqui sim, aqui não. Isso é a mesma coisa que negar, porque Deus é o soberano. Ele é o rei. Seu chamado não está aberto a negociações. Ele chama e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo. Não adianta. Eu venho, me alivia, mas eu não quero fardo, eu não quero jugo do Senhor. Não, o chamado está feito. Se aceita ou não. Está com cada um a liberdade de aceitar esse chamado ou não. No final das Escrituras, concluindo tudo, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. O próprio Deus está chamando: vem. A igreja está fazendo o que o Senhor mandou e está proclamando esse chamado, dizendo: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, venha. Quem tem sede, venha. E beba de graça da água da vida. Quem quiser, venha. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ler esse trecho, que é muito semelhante ao que Jesus falou com Mateus. Siga-me. Venha. E ele imediatamente o seguiu. Abra aí sua Bíblia, Apocalipse. Vamos Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. A minha versão é a Nova Versão Internacional. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aqui está dizendo quem Deus escolheu? Não é assim que está dito aqui. Está dito quem quiser. O chamado está aberto a todos. Quem quiser, aceite como ele foi feito. Não acreditem nesses falsos mestres que ensinam que se pode seguir a Jesus emendando o seu chamado, mexendo no seu chamado, fazendo contrapropostas ao seu chamado. Deus é Senhor. Ele chama, não há modificação no seu chamado. Eu tenho que aceitar como ele foi feito, me submeter totalmente à vontade do Senhor, Rei soberano. Nos moldes dele eu aceito. Eu não posso falar para Deus: aqui eu aceito, aqui eu não aceito, aqui eu vou, aqui é do meu jeito, aqui eu acho que não é assim. Eu leio, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que aquilo devia ser diferente. Eu acho que Deus não faz essas coisas. Eu acho que Deus não é disso, Deus não é daquilo. O chamado foi feito. Quem quiser, o aceite. Quem não o aceitar como ele foi feito, não o quis. Foi essa... É essa a mensagem que nós vemos aqui quando Jesus chega para Mateus, o vê sentado na coletoria. Jesus não se importa com o que o povo achava dele, pelo que ele fazia, pelo que ele praticava, o trabalho que ele realizava. Deus não nos vê como o homem vê, pela aparência. Mas Deus conhece todo o nosso coração. Ainda assim, não importa o chamado dele, é dirigido a todos. A Mateus aqui havia uma particularidade, porque aqui há dois chamados em um. Primeiramente, há o chamado para ser salvo. E juntamente com esse chamado, o chamado para ser um apóstolo. Esses dois chamados foram feitos num único momento. Só que não pode chamar. Deus não chama ninguém para uma obra, para um ministério, sem chamar para salvar. Primeiro tem que ser servo, tem que ser crente, tem que ser cristão, para depois poder fazer qualquer coisa para Deus. Porque somente os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Só esses podem fazer qualquer coisa para... Só esses têm discernimento das Escrituras. Só esses conseguem frutificar, dar o fruto que Deus quer. qualquer outra coisa diferente disso, Deus vai falar: nunca vos conheci. O chamado de Mateus, primeiramente, aqui foi para ser cristão, discípulo de Jesus. E ele aceitou. E quando ele aceitou, foi isso. Jesus, aprouve a Jesus fazer dele um apóstolo depois disso. Ensiná-lo e confiar a ele essa missão. Então nós lemos aqui: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Ele não fez nenhuma pergunta. Ele não perguntou, assim como Abraão não perguntou o que teria lá, para onde que eu vou. Ele não fez nenhuma pergunta. Ele simplesmente reconheceu que Jesus é Deus, é o Messias, é o Senhor. Não importa mais nada. Ele manda, eu obedeço e sei que enquanto eu obedecer, tudo me irá bem. Os anjos receberão ordem para acamparem-se ao meu redor e me livrar. Me ajudarão para que eu não tropece com meu pé em pedra. Todas as coisas concorrerão para o meu bem. Deus me sustentará, porque Ele me deu o seu Espírito Santo habitando em mim como garantia da minha salvação. Está comigo, andamos juntos. Como disse Davi no Salmo 23, não tenho falta de mais nada, toda a provisão, toda a realização de todo o mais alto propósito da vida está aqui, em obedecer a esse chamado. Jesus disse: siga-me. Não há mais o que perguntar. Mateus levantou-se e o seguiu. Porque não há o que temer. Não há situação a ponderar, porque nada, toda situação anterior ao chamado é pior do que o aceitar o chamado. O aceitar o chamado de Deus é a melhor escolha possível. É a melhor situação possível. Haverá provas, haverá tribulações, haverá paciência, haverá vitórias, sempre haverá batalhas. Deixamos de ser desse mundo, mas continuamos vivendo nesse mundo. Mas como disse Jesus, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Comigo, vocês sempre vencerão. É por isso que não há razão para temer, nem para duvidar, nem para querer alterar esse chamado. Ele é o que há de melhor. Não há nada, não há situação nessa vida melhor do que atender ao chamado de Deus, ter os pecados perdoados, receber o Espírito Santo habitando em nós pelo novo nascimento, no nosso corpo, ter o amor de Deus derramado em nossos corações, poder contar com Ele como filhos, orar, ser guardado, protegido, curado, sustentado por Deus. É isso que está nesse chamado. E não há sucesso nenhum nesse mundo, estratégia ou plano humano que possa superar esse caminho, que possa ser melhor que esse caminho. Andar aqui com Deus é o melhor caminho que existe. É o que traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira riqueza. E ele é só o início. Porque depois de andar aqui com Deus, viveremos na presença dele por toda a eternidade. O que ainda nos reserva coisas muito maiores. É isso que está nesse chamado. E ele deve ser aceito como Mateus o aceitou. Algumas versões dizem, e ele levantou-se e imediatamente o seguiu. Como diz o profeta Isaías, é hoje o dia da salvação, não é amanhã. Não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, eu vou planejar, eu vou fazer as contas, espera aí, mas eu vou abrir mão disso agora, não, vou esperar mais um pouquinho. Eu tenho essa situação aqui que eu gosto muito, me dá muito prazer na carne, eu vou esperar o máximo que eu puder, vou deixar para renunciar a ela daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Ninguém sabe o rumo da nossa vida aqui. Ninguém pode garantir sequer o próximo minuto. Imagine o próximo dia. Uma vez que o chamado é recebido, ele deve ser imediatamente aceito, como fez Mateus. Lembrando que quanto mais se rejeita um chamado de uma tão grande salvação, mais indignos nos tornamos diante desse rei tão bondoso, desse chamado tão maravilhoso. Quanto mais alguém resiste, mais indigno se torna diante desse chamado tão maravilhoso. É algo que ninguém deve deixar que isso pese contra si. Mas, ouvindo o chamado, o atenda de forma a agradar o Criador, como ele espera que seja assim, esse aceitar do chamado, como deve ser assim, pela grandiosidade do chamado de Deus em Cristo Jesus.